Boa tarde, amigos ouvintes. Bem-vindos ao Artes e Entretenimento desta sexta-feira na Voz da América. Hoje vamos saber o que leva um analista político a pôr de lado a carreira e seguir o caminho do cinema. Pedro Marcelino, cabo-verdiano a viver no Canadá, decidiu ouvir a voz que se gradava ao seu ouvido e, mais do que isso, respondeu-lhe. Hoje dirige documentários e explicou ao Artes como passou para o cinema e como o equilibra com a política.
Eu penso que as duas coisas encaixam bastante bem na realidade e às vezes nós temos processos na nossa vida que demoram alguns anos a revelar-se e a fazerem sentido, e este é um que se vinha desenvolvendo há muitos anos e que finalmente fez sentido. Cerca de 2 anos atrás eu resolvi seguir uma ideia que tinha tido quando era ainda adolescente, que era fazer cinema, e portanto fiz um curso de cinema documental, tanto na área do negócio como na área da produção, e segui com outros cursos mais pequenos. E depois sentei-me no assunto durante 2 anos, sem tocar mais na questão do cinema, até que o ano passado, na minha última missão política na União Africana, em Addis Ababa, deparei-me com o jubileu da União Africana e com a necessidade do meu departamento, que era o Departamento de Paz e Segurança, realizar um filme promocional. Tocou-me a mim produzir esse filme. Quando terminei, tinha reacendido aquele bichinho. E, portanto, quando voltei de férias aqui a Toronto, pensei que devia estar a filmar qualquer coisa e pensei o que é que seria o filme adequado para fazer neste momento. E, portanto, a forma mais fácil de transitar para uma nova indústria, eu diria que é transitar por uma via que é uma via mais conhecida. E, portanto, eu transitei para um documentário, sim senhor, mas um documentário sobre questões de guerra e pós-guerra e reconstrução no pós-guerra. E, portanto, foi a partir desse momento que me dei conta que, se calhar, me apetecia estar a fazer este género de coisas. Mas, obviamente, não vou estar a fazer reality shows e, portanto, vou estar a fazer aquilo que eu conheço melhor e que são questões sociais e questões políticas. Já tenho 4 projetos alinhados em termos de cinema e, portanto, parece-me que dificilmente voltarei atrás. Agora, há sempre questões que podem colocar. Nós temos um treino, uma educação específica e, portanto, não estou, obviamente, fechado a determinadas coisas que se proponham, mas depende muito das situações.
Depois do filme promocional para a União Africana, tiveste um documentário chamado After the War. Qual foi o impacto do filme?
Olha, o filme After the War ainda está no circuito dos festivais, portanto, nós estivemos neste momento, até este momento, em 5 festivais, na Grécia, no Chipre, aqui no Canadá, e vai estar esta semana, ou a semana que vem, no DOC Leipzig, na Alemanha, que é um dos maiores festivais de cinema documental no mundo. Desse ponto de vista, estamos a deixar as coisas decorrerem normalmente até dezembro, e a partir de dezembro entramos na época de vendas e de tentar transformar este documentário numa série televisiva sobre as memórias dos refugiados depois das guerras, portanto, falando de vários conflitos, etc. E talvez por ser esse o teor do documentário, é um documentário pesado, cada vez que eu o vejo novamente torna-se mais pesado, para ser sincero, mas teve o impacto que esperávamos, que foi um impacto emocional de muitas pessoas, sobretudo num país como o Canadá, que tem uma história de recepção de refugiados bastante profunda. Foi uma história que teve impacto nas pessoas que o foram vendo e que normalmente vinham ter connosco no fim das sessões a dizer que se identificavam com a história, apesar de não terem qualquer coincidência geográfica com o conteúdo do documentário. No fundo, quando falamos de guerra e falamos de histórias de refúgio, estamos a falar de histórias da humanidade, histórias que são universais e histórias que têm a ver com a necessidade básica da segurança humana.
E porquê pegar nos refugiados da Segunda Guerra?
São 2 motivos conexos. Número 1, a primeira regra de fazer documentário. Nós precisamos de contar histórias que entendemos e que nos são acessíveis. Quanto mais longe vamos daquilo que nos é familiar, maior o risco de estarmos a cometer erros crassos. Eu tinha proximidade com esta comunidade e, portanto, tinha acesso direto a ela. Mas, além disso, deu-se a coincidência de, obviamente, ser o aniversário da Primeira Guerra, do início da Primeira Guerra, e de ser o 70º aniversário da Segunda. E, portanto, Parece-me que nós chegamos a este momento em que as pessoas que participaram na Segunda Guerra Mundial, os da Primeira já faleceram, praticamente todos, se não todos, mas aqueles que ainda presenciaram a Segunda Guerra Mundial estão a morrer muito rapidamente. E eu tenho noção que estas histórias não passam de geração em geração. Portanto, nós, como seres humanos, temos o hábito de guardar aquelas coisas que são mais dolorosas, não falar delas, e, portanto, a geração seguinte esquece e a geração que vem depois dessa já não tem o referencial necessário para saber o que é que aconteceu. Mesmo com os meios de comunicação que temos agora, mesmo com todos os documentários que temos na televisão sobre a Segunda Guerra Mundial, esses documentários estão lá, mas o que falta é a conexão emocional, a conexão humana. E, portanto, quando estas histórias humanas não estão presentes, quando tudo aquilo que nós temos é história política, deixa de fazer sentido para nós qual é o custo humano de uma guerra e qual é o custo humano na vida das famílias, não só até o final da guerra, mas após a guerra. E o nosso filme foi precisamente sobre esse fator, um fator que muitas vezes é descurado, que é o facto de a guerra não terminar quando termina. Não é? Nos filmes de Hollywood, a guerra termina quando as pessoas conseguem sair do conflito. Na realidade, a guerra continua com qualquer ser humano até ao fim dos seus dias. E, portanto, foi muito essa vertente que nós tentamos explorar.
A Caminho do Norte, tradução em português para Way Up North, é o projeto que Pedro está a seguir no norte do Canadá para produzir um documentário que chama a atenção para uma problemática mundial, dar a oportunidade a crianças de ter um futuro melhor através da música.
É uma história universal, é uma história sobre o arte canadiano, sobre uma região isolada, mas na realidade é uma história universal sobre o poder da música como um mecanismo de construção de pontes entre comunidades diferentes. Tem como objetivo o empoderamento e o engajamento dos jovens aborígenes quase exclusivamente, em zonas muito remotas dos territórios. Portanto, estamos a falar de comunidades com cerca de 1000 habitantes, completamente isoladas, sem acesso por estrada. Haverá acesso por estrada no inverno, quando as estradas de gelo estão abertas, mas no verão não há forma de lá chegar sem ser de avião. Portanto, nós estamos a falar de crianças que crescem numa comunidade muito depauperada e que acabam por ter como única perspectiva a saída, a imigração para o Sul. E, portanto, o que estes músicos estão a tentar fazer é criar perspectivas, criar, através da arte, sonhos e a capacidade de sonhar em ficar na terra em que pertencem. E, portanto, nós achamos que esta era uma história positiva, era uma história sobre fazer música conjuntamente, mas também criar pontes entre comunidades através da música. E, portanto, o nosso documentário, que se chama Way Up North, segue este projeto ao longo de praticamente um ano. Mas estamos a falar de uma viagem complexa, tendo em conta que, apesar de ainda ser outono, no Ártico já é o mais profundo inverno. Estamos a falar de menos 30, e se considerarmos o vento, possivelmente menos 50 abaixo de zero, em condições extremas. E, portanto, nós pensámos que este momento de interação cultural era a parte fundamental do filme que nós tínhamos que capturar. Normalmente, numa produção documental, nós temos um momento de preparação prolongado que nos permite fazer a angariação de fundos através dos canais normais. Acontece que, nesta instância, este projeto está a decorrer no seu próprio calendário, na sua própria agenda, e nós não temos a escolha de fazer mais tarde ou de ir mais tarde. Os músicos vão neste momento e, portanto, nós queremos ir neste momento com eles. Podemos fazer concessões a partir de janeiro, quando entramos no novo ano fiscal e temos novos parceiros para a parte da produção, mas na parte da produção não temos alternativa senão ir neste momento e seguir a história neste momento, no momento em que ela está a decorrer. E, portanto, nós resolvemos lançar uma campanha de crowdsourcing no Kickstarter, e a campanha tenta angariar 35 mil dólares que são exclusivamente destinados à fase de produção do documentário. A campanha está disponível em www.bit.ly/wayupnorthdoc. Temos, obviamente, como acontece em todas as campanhas de crowdsourcing, uma quantidade razoável de recompensas e prémios para todos aqueles que contribuam e que podem contribuir a partir de 5 dólares, 10 dólares, portanto há recompensas a partir desse nível, ou quem quiser dar $4,000, por exemplo, junta-se a nós como parte da equipa de produção em maio, quando formos na segunda viagem de produção ao Norte, ou concertos exclusivos com alguns dos músicos que estão envolvidos no projeto, expedições no gelo com alguns dos artistas locais que estão envolvidos no projeto. Portanto, temos várias recompensas bastante atrativas que penso que poderão encorajar as pessoas a colaborar.
Além de analista político em sabática, dedicado atualmente ao cinema documental, tem mais surpresas para nós.
Escrevi 6 livros para crianças, 6 livros de viagem, escrevi, penso que 9 ou 10 livros académicos ou participações em livros académicos, 4 deles sobre migrações forçadas, refugiados e identidade. E, no fundo, eu penso que acaba por ser a partir daí que eu chego aos documentários que estou a fazer. Houve uma realizadora amiga que um dia me disse que qualquer realizador precisa de saber qual é que é o seu núcleo central, qual é o seu ponto de interesse central, e todos os filmes que um realizador faz acabam por ir bater na mesma tecla. E eu penso que é isso que ocorre no meu caso. Todos os meus livros, todos os meus artigos são sobre identidade, sobre migrações, sobre humanidade, no fundo, sobre segurança humana, e estes filmes acabam por ir atrás dos mesmos intuitos.
Era o Pedro Marcelino, realizador de origem cabo-verdiana, que esteve aqui no Artes e Entretenimento da Voz da América a explicar como é que se passa de analista político para cineasta, realizadora de documentários. Obrigada, Pedro, e até uma próxima.
Obrigado, Mayra. Boa tarde.
Eu despeço-me com uma música do documentário Way Up North, Heart of the People, de Lila Gilday. Vamos ouvir. Keeps on beating, and how long must we travel? Oh, I say, go at the dawn, at the terror, away.
Backways moving to the light, the others sleep in winter's plain.